Olá, boa tarde. No Governo dos Açores defendeu que o futuro hospital de Ponta Delgada deverá ter uma área de atividade de ambulatório consideravelmente maior do que a atual, mas insistiu tratar-se de um processo moroso. Mónica Seidi, secretária da Saúde, falava a propósito da reunião da Comissão de Análise do Futuro do H10 que decorreu em Ponta Delgada. Realçando que a Comissão não está a fazer um programa funcional de novo, Mónica Seidi admitiu existir uma preferência clara pela proposta da Antares Consulting. A secretária regional destacou que esta prevê quase uma duplicação da área da cirurgia e alertou que existem normativos na atualidade que não existiam à data de construção do hospital, que começou a funcionar no atual edifício em 1997, data da instalação dos primeiros serviços.
E o programa da Antares é de todo aquele que reúne 65% do consenso e, portanto, essa é uma decisão clara. Prever a ampliação e a beneficiação daquilo que já é o edificado existente, prever que hajam mais unidades de internamento, ver que haja uma clara ampliação e melhoria muito significativa do atual serviço de urgência e da unidade de cuidados intensivos.
A governante confirmou que a comissão vai terminar o trabalho até ao final do ano, mas salientou tratar-se de um processo moroso, rejeitando apontar prazos para o arranque da requalificação, apesar de reconhecer a necessidade de ter horizonte temporal para o início da obra.
Este é um trabalho complexo. É um trabalho moroso, e eu já disse isso mesmo, já tive a oportunidade de dizer que reconheço a urgência, mas que não vamos tomar decisões precipitadas, e volto a repetir, queremos fazer um trabalho bem feito.
A secretária regional enalteceu também a importância do hospital modular para a continuidade da prestação dos cuidados de saúde à população.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os presidentes das regiões ultraperiféricas condenaram ontem a proposta da Comissão Europeia do próximo quadro de apoio que prejudica as RUP. Em Bruxelas foi assinado um documento que reforça o repúdio que os fundos passem para a gestão nacional e que a diferenciação das regiões termine no quadro europeu. Uma alteração inaceitável para o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.
Fica aqui agora, numa declaração conjunta e unânime, o repúdio àquela proposta e o apelo inequívoco também para que ela seja refeita no sentido de distinguir as regiões ultraperiféricas e manter um envelope especial para as regiões ultraperiféricas e numa aposta que voltamos a reafirmar da existência dos programas POSEI.
Se tal não acontecer, o chefe do Executivo açoriano adianta que todas as regiões ficam a perder.
Perda, desde logo, da representatividade das regiões ultraperiféricas no contexto do funcionamento da União Europeia, coisa que, em primeiro lugar, é politicamente inaceitável e, em segundo lugar, viola juridicamente o artigo 349 do Tratado da União Europeia.
Bolieiro participou ontem em Bruxelas na jornada oficial que assinalou os 30 anos da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, um momento particularmente relevante num período em que se discutem as bases do futuro quadro financeiro plurianual da União Europeia para 2028-2034. O Governo dos Açores adjudicou por cerca de mais 4,5 milhões de euros empreitada de reabilitação e proteção marítima do Porto de Santa Iria, em São Miguel, para assegurar condições de segurança na zona. Segundo o Executivo, o despacho que adjudica a empreitada naquele porto, localizado na Costa Norte, já foi assinado pela Secretária das Infraestruturas, Berta Cabral. O porto em causa tem sido alvo de várias derrocadas devido à erosão marítima e a intervenção tem sido reclamada pela população da freguesia da Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande. A obra visa promover condições de segurança na zona através da estabilização das arribas contíguas à estrada regional de acesso ao porto, mitigando o risco geotécnico para pessoas e bens.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A polícia judiciária identificou e deteve um homem de 25 anos por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores agravado. A investigação teve início em julho de 2025, na sequência de informações recebidas através de cooperação internacional, dando conta de que o agora detido partilhou ficheiros pornográficos envolvendo menores através da internet. A detenção ocorreu no âmbito de busca domiciliária realizada no Conselho de Angra do Heroísmo, no decurso da qual foi encontrado equipamento informático contendo diversas fotografias e vídeos onde se visualizam menores de 14 anos de idade em atividades pornográficas. O detido será presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas adequadas de coação. Faltam 230 elementos para preencher o efetivo da PSP nos Açores. Segundo o Sindicato Nacional da Polícia, este ano apenas vieram para a região 20 dos 75 agentes prometidos.
Os sindicatos têm alertado, mas no momento fala-se, mas depois há um esquecimento. Estamos a chegar a um ponto de totalmente ruptura, não só porque o efetivo está cansado. Onde, se nós formos a ver os polícias que se vê na rua, é que eles estão a fazer serviços remunerados. E o efetivo é obrigado a fazer os serviços remunerados.
O Ministério da Administração Interna veio admitir, pela primeira vez em fevereiro, que havia um déficit de polícias em superior aos 200. E daí a promessa em fevereiro da Sra. Ministra, na presença do Sr. Diretor Nacional, que seriam 75 os polícias que viriam a quando o término do curso.
António Santos, presidente da delegação do Sinapol, ouvido esta segunda-feira na Comissão do Parlamento Açoriano sobre uma proposta da Iniciativa Liberal que reclama mais efetivos para a região.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O PCP Açores criticou o Plano e Orçamento Regional para 2026, alegando que agravará os déficits estruturais e as desigualdades e constituirá um autêntico crime económico e político, dada a persistente e agressiva linha de privatizações em curso.
O Governo Regional insiste numa estratégia de privatizações feitas a qualquer preço, que a concretizarem-se colocará em causa o interesse da região. Estão em causa empresas que contribuem positivamente para as finanças públicas regionais, para além de prestarem serviços públicos essenciais aos açorianos.
Marco Varela, coordenador do PCP Açores, que falava em conferência de imprensa, alertou também para as gravíssimas insuficiências nas respostas sociais do Estado e da região.
O aumento apenas de 2% na remuneração complementar é meramente simbólico e revela a ausência de vontade política para valorizar quem trabalha. Ainda mais reveladora é a manutenção dos casos 5% de acréscimo ao salário mínimo nacional, quando a realidade impunha a sua elevação para 10% face à contínua e dramática perda de poder de compra.
O PCP considerou que o orçamento do Estado para 2026 aprofunda desigualdades e injustiças, apelando aos trabalhadores a participarem na greve geral marcada para 11 de dezembro. O líder do PS Açores denunciou a propaganda do Governo Regional em relação à habitação, mas mostrou-se disponível para um consenso político para responder ao que considerou ser o maior problema da sociedade açoriana.
Parece que estamos em decadência, em que não há vontade de investir. O governo muitas vezes é indiferente, por muitas vezes é incompetente na gestão do património público, outras vezes parece que há até má vontade. Nós precisamos é de resolver o problema, independentemente das forças partidárias que o propõem.
Francisco César falava durante uma visita às Quintas do Mar, na freguesia de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. O também deputado na Assembleia da República criticou a decadência do património público regional e defendeu a realização de parcerias com os privados para a construção de mais habitação, além de uma aposta em cooperativas de habitação que verdadeiramente funcionem.
Fomentar cooperativas de habitação que verdadeiramente funcionem. Por outro lado, é possível fazer parcerias com privados, disponibilizar terrenos em que uma parte dos apartamentos que são construídos possam ser disponibilizados a renda acessível, a ajudar no sentido de aumentar o número de loteamentos, é possível fazer um conjunto de parcerias com os privados com o objetivo de resolver os problemas que nós temos.
E ainda na habitação, o PSD destacou que o Governo dos Açores vai investir 66 milhões na habitação em 2026, um aumento de 28 milhões de euros face a 2025, de acordo com a proposta de orçamento da região para o próximo ano.
Nós estamos a criar condições para dar respostas a todos, aos jovens, à classe média, mas também às famílias mais desfavorecidas. A freguesia da Maia, com a construção destes 12 apartamentos multifamiliares, no valor de 2,3 milhões de euros, é prova viva que o Governo está a reunir todas essas condições para dar respostas neste sentido. Queremos sempre fazer mais e melhor, e é isso mesmo que o Governo Regional está a fazer. Em execução, também encontra-se 349 intervenções via PRR, seja por via das novas construções, seja por via das reabilitações, mas também por via da cedência de lotes no valor de 50 milhões de euros.
Luís Raposo, deputado social-democrata, que visitou ontem as obras do aldeamento de São Pedro na freguesia da Maia, no concelho da Ribeira Grande.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Em momentos de saltos tecnológicos, os indivíduos temeram as consequências e amaram os resultados. Quem o diz é Sofia Pereira, responsável pela comunicação e organização de eventos do Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, que falava no âmbito do evento Inteligência Artificial e Negócios, que decorre em dezembro no concelho da Lagoa. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Uma iniciativa que pretende mostrar às empresas açorianas como podem utilizar a inteligência artificial de forma prática e acessível. Ser um espaço de partilha de experiências e de sinergias é outra das finalidades.
Com esta iniciativa nós pretendemos ouvir, transformar e discutir por forma a que cada um possa tirar as suas conclusões. Esperamos que, mais uma vez, e com uma história económica nos prova, o mundo fique um sítio melhor com a inteligência artificial. Estamos aqui para esclarecer e aprender, acima de tudo, com este momento. Este evento está a ser organizado pela Associação Nonagon em parceria com a Ahau Software. É uma empresa que está instalada no parque e que tem sido fundamental na operacionalização de todo o trabalho feito. Queremos desmistificar a tecnologia, apresentar casos reais e ajudar as empresas a perceber por onde começar. É importante referir que isto não é um tema apenas para técnicos. Atualmente qualquer pessoa é atingida pela inteligência artificial no seu trabalho e no seu dia-a-dia, por isso o evento é pensado para todos os profissionais, independentemente da área. Além disso, procuramos aproximar as pessoas e criar um espaço de partilha de experiências e de sinergias.
Sofia Pereira revela à Atlântida o que vai ser abordado durante o evento.
O programa reúne especialistas de várias áreas que vêm mostrar aplicações reais da inteligência artificial em vários setores. Para além das sessões principais, teremos workshops práticos, pensados para as empresas que querem perceber como aplicar a inteligência artificial de forma a otimizar processos, automatizar tarefas. O evento tem um caráter internacional, contamos com personalidades de renome regional, nacional e internacional. Vai ser abordada a questão da eficiência da inteligência artificial, teremos também uma oradora que falará como nos mantermos humanos neste mundo impactado pela inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, e será um pouco por aí.
As inscrições, que decorrem até 28 de novembro, são gratuitas, obrigatórias e limitadas e podem ser formalizadas através do site da iniciativa. O Inteligência Artificial e Negócios, que decorre a 5 de dezembro no Nonagon, no concelho da Lagoa, é financiado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência da Comissão Europeia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Começa na próxima sexta-feira, na época de Natal, na cidade de Angra do Heroísmo. Valorizar o comércio local, criar oportunidades para instituições sem fins lucrativos e promover todos os momentos do programa de Natal são os principais objetivos. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na apresentação do programa de Natal, que decorreu esta segunda-feira no Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Angra, o vice-presidente da autarquia destacou alguns momentos do programa.
Portanto, a programação de Natal decorrerá de dia 21 de novembro, próxima sexta-feira, até o dia 10 de janeiro e vai contar com mais de 200 eventos. Neste momento, esta programação tem 205 eventos contabilizados, dentre concertos, espetáculos de vária índole, diverso índole, desfiles, entre os quais o desfile das escolas, que já é tradicional e que é sempre um momento especial da nossa programação, animação de rua, animação infantil, cinema, não só para todas as faixas etárias, mas especificamente também cinema para as nossas crianças, para as escolas do nosso concelho, apresentação de livros, conferências, workshops variados, exposições, concursos, entre os quais o concurso de bolos e licores, que vai na sua 11ª edição e que conta com o envolvimento dos nossos centros de convívio, portanto dos nossos idosos do concelho. A Hora do Conto, que se repete nesta programação e que tem sido um sucesso para atrair crianças também aqui à Praça Velha. Outra novidade que teremos este ano é a realização de demonstrações de decorações natalícias, que vão decorrer sobretudo aos domingos durante o decurso.
Uma das novidades deste ano é a parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo na organização da passagem de ano.
Também a celebração da passagem de ano, que nesta edição será feita também em parceria com a Câmara de Comércio. É uma também das novidades deste programa. Decidimos fazer esta parceria com a Câmara de Comércio precisamente para termos uma passagem de ano com um evento outra vez dedicado e exclusivo aqui na Praça Velha, que vai começar às 11 da noite e terminará às 5 da manhã.
Também em parceria com a Câmara de Comércio de Angra, mantém-se a iniciativa Angra Prendas Mil. Esta iniciativa proporcionou em 2024 movimentos superiores a 1,5 milhão de euros no comércio local.
É um concurso que, como sabem, visa dinamizar o nosso comércio tradicional. A Câmara Municipal neste concurso investe cerca de 12 mil euros, sendo certo que sobre este valor são aplicados impostos, que têm que ser pagos quando são efetuados concursos como este, sendo que a verba final que será atribuída como prémio ao grande vencedor do concurso Angra Prendas Mil é de 6.500 euros, mantendo-se por isso também aquilo que tem sido o valor definido nas várias edições da nossa programação de Natal.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações na apresentação do programa de Natal para este ano, que decorre de 21 de novembro a 10 de janeiro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.